DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, apresento-lhe as notícias desta segunda-feira, 13 de março. Na Guiné-Bissau, o PAIGC acusa o ministro do Interior, Boche Kandé, de incitamento à violência contra o partido e contra as instalações do Parlamento. O Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, liderado por Domingos Simões Pereira, foi o partido mais votado nas últimas eleições legislativas, mas foi afastado do poder devido a divergências com o presidente guineense. Segundo um comunicado do PAIGC, Boche Kandé disse num comício em Gabu que irá permitir que os jovens e mulheres retirem à força Simões Pereira da liderança do partido. Para o presidente da Guiné-Bissau, a luta contra a corrupção tem sido o principal problema desde que foi eleito em 2014. No comício popular de Gabu, José Mário Vaz voltou a frisar que o seu lema é dinheiro do Estado nos cofres do Estado. O líder guineense já destituiu 5 governos desde que chegou à presidência em julho de 2014. Quanto ao futuro da Guiné-Bissau, José Mário Vaz disse no segundo dia da presidência aberta que o país vai mudar, doa quem doer, e que os militares se vão manter longe do jogo político. José Mário Vaz disse ainda num outro comício no domingo que só a agricultura e o mar podem resolver quase todos os problemas do país, mas não especificou de que forma. O movimento de cidadãos conscientes e inconformados com a crise política na Guiné-Bissau voltou a exigir, numa manifestação no sábado, a renúncia do presidente guineense José Mário Vaz. O movimento, composto por jovens de Bissau, percorreu 8 quilómetros da capital para dizer basta ao presidente guineense. Segundo Lesmes Monteiro, cantor e coordenador do movimento, o presidente do país é o principal responsável pela persistência da crise política. Em Angola, no comício de encerramento dos 50 anos do maior partido da oposição, Isaías Samakuva responsabilizou o governo de Luanda por uma economia prostituída. O presidente da UNITA disse este sábado que o chefe de Estado angolano José Eduardo dos Santos deixa como herança ao povo uma dívida enorme que o país não terá capacidade de pagar a curto prazo. Pelo menos 46 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas num deslizamento de lixo num aterro sanitário nos arredores da capital da Etiópia, Addis Abeba. O incidente soterrou várias casas improvisadas e edifícios de cimento. O aterro tem sido um depósito para o lixo da capital há mais de 50 anos. Segundo os habitantes locais, o deslizamento aconteceu provavelmente porque a lixeira voltou a receber lixo nos últimos meses. A polícia de intervenção holandesa dispersou com canhões de água esta noite uma manifestação em Amsterdão de apoiantes do presidente Recep Erdogan. Centenas de cidadãos convocaram o protesto nas redes sociais contra a proibição de visita de 2 ministros do governo de Ankara à Holanda. Os pormenores à frente no jornal. As forças iraquianas, que estão a combater por Mossul, cortaram a última via de saída desta cidade do norte do Iraque, encurralando os combatentes do Estado Islâmico no seu interior. Segundo fonte da Armada, os combatentes que permanecem em Mossul vão acabar por morrer. As forças iraquianas reconquistaram mais de um terço do oeste de Mossul ao Estado Islâmico desde o lançamento de uma ofensiva em fevereiro. Num relatório publicado hoje, o Fundo das Nações Unidas para a Infância denuncia o aumento das violações dos direitos das crianças na Síria e apela às partes envolvidas no conflito e à comunidade internacional para uma solução política imediata. Segundo este organismo das Nações Unidas, milhões de crianças na Síria estão sob ameaça permanente. No documento, a UNICEF salienta que as crianças vão ficar marcadas para o resto da vida, o que aporta consequências para a saúde, bem-estar e para o futuro. A guerra na Síria já fez mais de 310 mil mortos e milhões de refugiados e entra no dia 15 deste mês, no seu 7º ano consecutivo. Este fim de semana, as principais equipas de futebol da Alemanha voltaram a defrontar-se na Bundesliga. No sábado, o Bayern reforçou a liderança do campeonato ao vencer por 3-0 o Eintracht Frankfurt na 24ª jornada. O Dortmund perdeu 2-1 frente ao Hertha de Berlim e o Wolfsburgo venceu o Leipzig por 1-0. O Darmstadt ganhou ao Mainz por 2-1 e o Ingolstadt empatou a 2 bolas frente ao Colónia. No domingo, o Hamburgo venceu por 2-1 o Mönchengladbach e o Schalke derrotou o Augsburgo por 3-0. As notícias ficam por aqui, já a seguir o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques. Relações diplomáticas entre a Turquia e a União Europeia debaixo de grande tensão. Imprensa pública em Angola, alvo de duras críticas. Os músicos MCK e Luati Beirão atuaram em Luanda. São os temas em destaque, já a seguir. A polícia de intervenção holandesa dispersou este domingo à noite, com canhões de água, uma manifestação em Amsterdão de cidadãos turcos apoiantes do presidente Recep Erdogan. Centenas de pessoas tinham convocado um protesto contra a proibição pelas autoridades holandesas da visita de 2 ministros de Ankara, que pretendiam participar num comício de apoio ao referendo constitucional de 16 de abril, que pretende ampliar os poderes do presidente. A Câmara Municipal de Amsterdão, que autorizou o protesto, acabou por ordenar o fim da concentração devido à escalada da violência e ao uso de petardos, foguetes e material pirotécnico. Pelo menos 12 pessoas foram detidas. No sábado, a Holanda impediu a aterragem em Roterdão do avião onde viajava o chefe da diplomacia turca, Mevlüt Çavuşoğlu, que acabou por ser recebido em França, enquanto a ministra turca dos Assuntos Familiares, Fatma Betülkaya, foi expulsa da Holanda para a Alemanha. Os factos enfureceram a Turquia e Erdogan declarou no domingo, num comício local, que a decisão das autoridades holandesas constituía práticas nazis. O que aconteceu na Holanda foi o atropelamento da diplomacia, do direito internacional, da decência. Os Países Baixos não se comportaram como um Estado-membro da União Europeia, governado pelo Estado de Direito, mas como uma República das Bananas. Apelo às instituições da União Europeia e às organizações internacionais que têm a missão de proteger a democracia, os direitos humanos e o Estado de Direito para levantarem as suas vozes contra a Holanda e para imporem sanções contra este país. Entretanto, também o primeiro-ministro dinamarquês, Lars Rasmussen, propôs ao homólogo turco o adiamento da visita à Dinamarca prevista para este mês. Já o ministro do interior alemão, Thomas Matzier, também se opõe à presença de ministros turcos na Alemanha para ações de campanha. E numa entrevista à cadeia televisiva CDF, o ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schäuble, disse esperar que a Turquia reconsidere a sua posição. Espero que a Turquia regresse à razão em breve. O que fazem neste momento connosco, com a Holanda e com a Dinamarca, não é de todo do interesse da Turquia. A Turquia, tanto quanto nós, depende da cooperação. Mas se eles não quiserem, essa cooperação não vai funcionar. Não podemos tolerar isto e, quanto a isso, todos concordamos no Governo Federal. Só queremos é que a Turquia regresse à razão. É absolutamente claro que, nesta situação, a Turquia e os líderes da Turquia estão a destruir as bases para novos progressos na cooperação. O debate em torno das propostas de alteração legislativa na Turquia tem sido tenso. Erdogan salienta que é necessária uma presidência forte para dar músculo à Turquia, uma vez que o país está confrontado com múltiplas ameaças terroristas. Os críticos argumentam que as alterações vão concentrar demasiados poderes nas mãos de Erdogan, bem como anular o sistema de controlo da governação. O governo turco insiste em fazer comícios fora do país para convencer a diáspora na Europa a votar a favor do referendo destinado a reforçar os poderes presidenciais. A Alemanha inclui a mais importante comunidade turca do mundo fora da Turquia, com cerca de 3 milhões de pessoas.
DW, segunda-feira.
Aproveito para lançar a habitual pergunta: o que pensa sobre a realização de campanhas eleitorais de cariz nacional no estrangeiro? como avalia as tentativas da presidência turca de levar a cabo comícios políticos em países da União Europeia. Participe.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Angola vai a eleições em agosto de 2017 e os partidos políticos já se desdobram em ações de pré-campanha eleitoral. Mas nem todas as forças políticas têm merecido igual tratamento. A oposição diz que a televisão e a Rádio Nacional de Angola dão maior destaque às atividades do MPLA em detrimento dos outros partidos. Este domingo, jornalistas da TPA foram agredidos por supostos militantes da UNITA. Os pormenores com o correspondente Manuel Luamba.
A cobertura dada aos partidos da oposição nos principais serviços noticiosos da Televisão Pública de Angola, TPA, e da Rádio Nacional de Angola, RNA, não é igual ao do partido no poder. Na abertura da pré-campanha do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, na província angolana da Huila, os órgãos públicos deram maior destaque ao João Lourenço, cabeça de lista dos camaradas, ao pleito do próximo ano. Só para se terem uma ideia, a TPA e a RNA dedicaram mais de 40 minutos à cerimônia da sua apresentação no Lubango, a 18 de fevereiro, para além de terem transmitido em direto. Os mesmos minutos foram dados a quando da sua deslocação ao Bié, no dia 25 do mesmo mês. A 4 de março, João Lourenço deslocou-se ao município do Kazenga. A sua atividade ocupou mais de 30 minutos nos dois órgãos públicos. Curiosamente, o líder da oposição, Isaías Chamakuva, realizou no mesmo dia um evento no Palanca, mas nenhum minuto foi dedicado à sua atividade. Em época de pré-campanha eleitoral, acentua-se o tom de críticas aos órgãos públicos. A Casa CE, por exemplo, ameaça realizar uma manifestação contra a TPA e a RNA. Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, mostra-se também preocupado com o desempenho da mídia pública.
É preocupante o facto de não estar a ser cumprido o tratamento igual que a Constituição impõe aos órgãos de comunicação social.
Nos próximos tempos, a atividade jornalística será fiscalizada pela Entidade Reguladora da Comunicação Social, ERCA, um papel desempenhado atualmente pelo Conselho Nacional da Comunicação Social. Teixeira Cândido é de opinião que o referido órgão deve ser mais atuante.
E era bom que o Conselho Nacional de Comunicação Social não se calasse, e era bom que tomasse posição, porque infelizmente tem havido um vazio nessa perspectiva.
No último sábado, a UNITA comemorou em Luanda os seus 51 anos de existência com um comício. A atividade não foi transmitida em direto e não mereceu destaque nos jornais da tarde dos órgãos públicos. A TPA e a RNA cobriram a deslocação do presidente Eduardo dos Santos ao aproveitamento hidrelétrico de Lauca, localizado na província angolana de Malanje. No evento do Galo Negro, os jornalistas de televisão pública foram agredidos pelos militantes e simpatizantes da UNITA. Referindo ao incidente durante o ato, Isaías Chamakuva disse que os profissionais não são os culpados do mau desempenho dos órgãos públicos.
Jornalistas da TPA que estiveram aqui não têm culpa.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos lamenta o sucedido e recorda aos militantes dos partidos políticos que...
Os jornalistas são observadores, os jornalistas são simplesmente intermediários da comunicação entre os partidos políticos e a sociedade e da sociedade para os partidos políticos. É esse o nosso papel. E que não se deve responsabilizar o jornalista pela gestão que os órgãos de comunicação social devem ter. Não são os jornalistas que fazem a gestão, são os gestores.
De Luanda para a DW, Manuel Luamba.
Os músicos MCK e Iconoclasta, que formam a dupla Icopongo, atuaram no domingo num concerto em Luanda. Cerca de 400 pessoas assistiram ao espetáculo dos dois artistas, que, por serem críticos do governo, são constantemente impedidos de cantar nas grandes salas de Angola. O correspondente Burrano Domba esteve no concerto.
Icopongo significa resistência, de acordo com os artistas MCK e Luat Beirão, que também é conhecido por Iconoclasta. A dupla resistiu aos boicotes e finalmente conseguiu realizar o concerto que estava a ser aguardado com muita expectativa. Foram quase 2 horas de espetáculo, quer o público, quer os músicos, vibraram juntos. No palco, MCK e Luat Beirão apresentaram os sucessos Atrás do Prejuízo, A Baladoi, O País do Pai Banana e tantas outras músicas cujo as mensagens são protestos contra a governação do MPLA, partido que está no poder em Angola desde a independência. O concerto foi realizado no complexo da Sovismo, onde está as instalações da Rádio Despertar, no município angolano de Viana, em Luanda. O show contou com a presença de cerca de 400 pessoas, de acordo com a organização. Henrique dos Santos e Diandeng foram alguns dos espectadores que acompanharam o espetáculo do princípio ao fim. Os dois jovens deram nota positiva ao evento.
Positiva, positiva, porque quando a gente vai para reivindicar algo, temos que ter mil maneiras e mil formas de a gente poder levar a mensagem.
Aquele significado que eles dão no nome dele, resistência. Uma vez barrado, mas resistiram, ou seja, persistiram, até conseguir aquilo que eles queriam fazer.
Isabel da Costa é uma das poucas mulheres que estiveram no concerto Icopongo. A jovem que começou a ouvir a música rap por influência dos tios, acompanha a carreira de iconoclasta e MC Kappa há longos anos. Para Isabel, a música dos dois rappers ensina a sociedade a conhecer os seus direitos num país onde as leis são constantemente violadas.
Tem feito um trabalho muito bom com a população angolana para que entendam mais ou menos como é que funcionam as coisas, como reclamar os seus direitos, né? E quais são os seus direitos. Infelizmente, nós sabemos que estamos numa república não democrática, né? Estamos numa república de comunismo, não aceitam pessoas que pensam diferente, pensam bem ao contrário do que eles pensam.
MC Kappa e Iconoclasta são amigos há 20 anos. Ao microfone da DW África, MC Kappa agradeceu o carinho que receberam do público e afirmou que a dupla poderá apresentar-se em Moçambique e no Brasil nos próximos dias.
Mas, entretanto, nos giramos no interior da Angola, por exemplo, porque não há liberdade. Se Luanda aqui é a capital, essas limitações de liberdade, eu, por exemplo, fora de Luanda, depois dos concertos cancelados cá em Luanda, tive mais dois concertos cancelados. Um no Lubango, a 18 de novembro, e outro a 19 de novembro no Namibe. Então não depende de nós dos artistas. O artista quer cantar sempre. Só que vivemos num país que a nossa democracia é embrionária e se fecha para a liberdade de expressão. Essa é a verdade. Não cantamos mais vezes porque o nosso país não se oferece culturalmente abertura de ideias.
De realçar que as entradas para o concerto foram grátis. De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo a pergunta que lhe colocámos: o que pensa sobre a realização de campanhas eleitorais de cariz nacional no estrangeiro? Comigo está a Maria João Pinto com as participações.
E começo pelo comentário do ouvinte Cerisa Vila de Maputo, que nos escreve coisas de política. Eu acho lógico e justo que as campanhas e comícios ocorram no estrangeiro. Os turcos na Alemanha trabalham e contribuem para a economia alemã e se calhar nada fazem para a Turquia. Qual é o mal de participarem na vida política do seu país? Pergunta este ouvinte. Lafo Baldé da Guiné-Bissau considera que é muito bom para a democracia, não só para a Europa. É uma tentativa de defender mais valores e conquistar toda a população. Já o ouvinte Justêncio Fonseca Francisco acha que tudo isso não passa de uma artimanha, querem manipular o sufrágio universal, tentando convencer o eleitorado a fim de se perpetuarem no poder. Luís Pius diz: se fosse cá em África, diriam que eles ainda são aprendizados da democracia. Agora, o que está a acontecer na Europa é porque a Alemanha quer desestabilizar a Turquia, assim como fez com a Líbia, considera este ouvinte. A Alemanha não tem nada a ver com os assuntos internos de outro país. O ouvinte Saliu Sanha Akandé considera que os adversários do presidente turco estão em desvantagem, pois não têm ministros que vão caçar votos no estrangeiro. Após o golpe de Estado falhado no país, há um clima de ameaça, tortura, restrição dos direitos humanos, milhares de pessoas presas injustamente. Saliu Sanha Akandé acrescenta que tudo depende da lei turca e a lei da União Europeia. Se permitirem fazer comícios no estrangeiro, acho que é muito normal, pois é uma norma da democracia caçando votos. O presidente turco pode enviar pessoas para o estrangeiro a fim de caçarem votos e ele poderia ficar na Turquia fazendo comícios com os adversários políticos. Elias Gonda Elias, de Chimoi, Moçambique, deixa o seguinte comentário: jogo político, cada uma das partes tem as suas razões e as suas defesas. O povo mais informado é quem melhor pode saber selecionar as melhores soluções entre as duas partes. Continuam também a chegar vários comentários sobre o comício do encerramento do cinquentenário do maior partido da oposição em Angola, a UNITA. Durante o evento, o líder Isaías Samakuva condenou o que classifica como a dívida assustadora do país. Sérgio Tomás considera que é a palavra de ordem dos governos africanos endividarem o país para a bancarrota em proveito próprio. Foram algumas das mensagens que nos chegaram esta manhã, Nuno.
Obrigado, Maria João Pinto. Agradeço também a quem nos segue e escreve a partir do Facebook, via e-mail ou através de SMS. Pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Tenham um bom dia.